E falando de literatura, literatura eletrônica, na segunda edição da revista Pluriversos, e eu vou conversar com quem está por trás dela, quem é o, vamos dizer que coordenador desse trabalho que divulga uma série de escritores, poetas regionais. Eu converso agora com Luigi Ricciardi. Luigi, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Prazer falar com você novamente.
Luigi, quando se fala de revista, de divulgar cultura, a internet realmente hoje é um espaço que está crescendo muito esse tipo de divulgação. Complicado fazer uma revista literária quando você tem como principal meta divulgar pessoas que produzem trabalhos regionais?
Olha, eu acho que, como a gente, como muitos já falam, que nós estamos passando por uma quarta revolução industrial aí, né, que é o advento do computador, da internet, eu acho que isso é um passo importantíssimo. A gente consegue dar voz, né, a muitos escritores, por exemplo, que até então não conseguem um espaço na literatura tradicional, né, pegar grandes editoras, ser publicado. E talvez seja aí uma porta de entrada, né, também para conseguir chegar aí, né.
Ô, Lúcio, como é que você conseguiu reunir tanta gente assim, essa lista de pessoas que participam desse trabalho?
Pois é, a gente começou com essa revista no ano passado, a gente fez a primeira edição, né, em 2013, ainda queria lançar a segunda em 2013, mas a gente foi adiando, esperando o pessoal mandar os textos, a gente divulga pela internet, é também um trabalho de boca a boca com os amigos, olha, a gente tem uma revista, quer mandar um texto, a gente acaba descobrindo os escritores pela internet e acaba convidando, né, e o pessoal mandou os textos e então a gente chegou nesse formato agora e resolveu lançar agora em setembro desse ano.
Você lançou a primeira edição em junho ou julho, não me lembro, do ano passado. Por que só agora, um pouco depois disso, setembro, você lança a segunda? O que aconteceu aí?
Bom, a ideia era de lançar ainda no ano passado, mas é como a gente diz, inclusive, no editorial dessa revista, dessa edição agora, que não dá para fazer com pressa, né? Eu acho assim que a arte se faz sem essa pressa, sem essa... sem uma correria, sem entrar nesse ritmo que a gente tem da vida do dia a dia, né? Então, a gente foi recebendo e foi falando, bom, a hora que tiver um número interessante de textos, uma qualidade interessante de textos, a gente publica. E foi deu certo de lançar agora, né?
Você acabou primando mais pela quantidade de trabalhos do que aquela coisa, não, vamos fazer todo o período, tem que ser aquela data. O que faz sair a nova edição é a produção.
Exatamente, né? Sem pressa, vamos receber os textos, avaliar e daí chegar num formato que a gente considera interessante.
Ô, Lúcia, é muita gente. Como é que você separa esse monte de trabalhos em poemas, características literárias? Como é que você tem algum tipo de segmentação dentro da revista? Como é que funciona isso?
Olha, o primeiro número, a gente não teve um trabalho assim, né? A gente queria mais era soltar o público, o escritor agora, os novos escritores. Nessa, a gente também quer divulgar, mas também a gente tem que pensar, assim, aquela grande questão, tentar refletir o que é literatura contemporânea, né? O que a gente está conseguindo produzir hoje. Já parafraseando Barthes, né? O Roland Barthes, dizendo que o verdadeiro contemporâneo não é aquele que se identifica com o seu tempo, né? Ou que se sintoniza plenamente com ele. É aquele que, graças a uma certa diferença ou defasagem, ou mesmo anacronismo, né? Ou seja, um passo atrás ou um passo à frente, consegue captar esse tempo presente, né, enxergar esse tempo e transformar essa literatura. Então, a ideia é mais ou menos essa, tentar ver quem consegue captar esse momento presente e tentar achar essas novas formas literárias, né? A gente não quer um novo realismo, né? Um realismo lá do século passado, um novo realismo do século XX. A gente quer uma ideia nova, uma fronteira nova para a literatura. Hoje em dia, os diálogos interartes estão tão fortes, né? A literatura dialoga forte com o cinema. Então, enfim, temos várias maneiras de explorar isso. Então, a ideia é de trazer esses textos, né? A maioria dos textos conseguem fazer isso. Então, esse é mais ou menos o projeto da revista, né?
O que eu achei interessante aqui é que você tem algumas sessões nela. Dos poetas, por exemplo, chama-se Versos para o Mundo, né? Aí você tem uma que eu achei muito legal, que é aquela coisa da crítica literária. O título é interessante, é Um Olhar sobre as Palavras. E tem o pessoal dos contos, que é o Conte, que eu achei interessante, Conte como Conta. Uhum. Isso, essa divisão, essa sessão, os títulos dela, tudo é você que bolou, é o grupo que discute isso, essas sessões, o pessoal se reúne e fala, ah, você vai para lá, você vai para cá.
Assim, o nosso projeto, por enquanto, nós somos duas pessoas, né? Eu que fico mais responsável para receber os textos e o Márcio Domênico, que é publicitário, ele que faz a diagramação da revista, ele que vai tentar captar essa essência dos textos para a diagramação da revista. Então, essas ideias foram acontecendo nas nossas discussões dia a dia a respeito da revista, qual seria o formato. Embora, né, a gente pode ver que dentro mesmo do Conte como Contas, né, que é a sessão que nós temos 15 contos, tem textos ali que estão bem próximos à prosa poética, né? Que tem um diálogo muito grande com a poesia. Mesmo no verso para o mundo, tem textos que dialogam com a narrativa, né? Essas fronteiras, hoje em dia, elas estão quase que nulas, né? Mas ainda assim a gente conseguiu organizar dessa maneira, né?
Há um tempo atrás, me coloco nisso, quando eu escrevia poesia, para lançar o livro, se reunia só em volta da mesa quem escreveu. Era aquela coisa engraçada. Quem conhecia o trabalho de um é quem escreveu junto com ele esse trabalho. Hoje, quando você coloca isso na internet, tem um leitor fiel, tem um pessoal que curte esse trabalho regional? Existe um público para esse tipo de trabalho? Como é que se contata com o leitor?
Existem vários portais, vários blogs grandes, né? Que hoje fazem sucesso. Existe um portal, Mais Um Livro, que era muito interessante na internet nos últimos 2 ou 3 anos, que tinha parceria com grandes editoras e editoras pequenas também, que conseguia fazer a divulgação desses livros, e tinha um público muito fiel, né? Ainda é difícil, Gilson, a gente conseguir identificar esse público da Pluriversos ainda, porque a gente está no segundo número, né? A gente lançou no ano passado, deu um ano, mais de um ano depois que a gente está lançando o segundo número. Então, por hora, a gente consegue ver que são mais um público local, mais pessoas próximas aos escritores, né? Mas a gente conseguiu até chegar um pouco mais longe. Por exemplo, tem um escritor brasileiro, claro, né? Mas que mora em Buenos Aires hoje, na Argentina, também mandou um texto. Um outro escritor que mora em Joinville também mandou um texto e está sendo publicado. Um escritor de Recife também. Então, assim, a gente está começando a sair um pouco da esfera local para atingir outras localidades, né?
Maringá já foi considerada muito uma cidade conservadora, onde aquela produção cultural sempre teve um grupo muito pequeno. E pelo que você coloca, você, por exemplo, é escritor, você tem 2 livros publicados. Uhum. Existem outros autores também que publicaram trabalhos, o Nelson Alexandre, por exemplo, autor de Paridos e Rejeitados. A gente chegou a conversar, inclusive, sobre isso aqui, né, no CBN Maringá, segunda edição. Você tem o Marcos Pérez, que inclusive tem o Evangelho segundo Hitler. Tem até o tal de Vitor Simeão aqui no meio também, que eu conheço esse rapaz. Mas essa produção toda que vocês fazem, essa produção literária que vocês desenvolvem, isso mostra um pouco que Maringá mudou o perfil. Quer dizer, essa produção cultural implica um pouco do que é o novo perfil de quem produz cultura e do maringaense que consome cultura?
Eu acho que o maringaense, ele ficou preso durante muito tempo por ser uma cidade muito conservadora. As artes aqui e outros segmentos ficaram um pouco, né, fechados. Então, de repente, assim, explodiu, né? Eu vejo o cenário maringaense hoje riquíssimo, né? Eu vejo, assim, até próximo do que foi, por exemplo, o cenário de Londrina já nos anos 80 e 90, que foi um cenário riquíssimo, né? Continua sendo hoje em dia também, mas eu acho que o momento maringaense hoje está muito forte, né? Então, a gente tem os premiados aí, como o Marcos Pérez e o Oscar Nakasato, né? O próprio Nelson Alexandre, que você citou, que é um grande escritor, tem 2 livros publicados e começa a ser lido aí pela população. Eu acho, assim, que não só na literatura, mas como nas artes, eu acho que está sendo um momento, talvez seja o nosso Woodstock, né? Agora, a gente está conseguindo romper com um certo tradicionalismo.
Você acha que um dia vai ter um festival de literatura aqui também, no nível, por exemplo, que a gente tem em Londrina, essa produção de uma literatura ou não?
Acredito que a gente possa chegar sim, e não está muito longe não, viu, Gito?
Muito obrigado, Lid, pela sua entrevista, obrigado aí pelo seu contato com a gente. Agora eu tenho esse lançamento, né? Como é que vai ser esse lançamento? Como é que as pessoas podem saber mais sobre o seu site?
Olha, o nosso lançamento hoje vai ser às 19h30, e para mais informações eles podem acessar a nossa página no Facebook. Nossa página é Pluriversos no Facebook, lá vocês vão encontrar todas as informações sobre o lançamento de hoje.
Então, no Facebook é Pluriversos, mas o site é revistapluriversos.blogspot.com. É isso?
Exatamente.
Luide, muito obrigado aqui pela sua entrevista. Tá? Um abraço a você e sucesso no trabalho.
Obrigado, Gilson. Eu que agradeço a vocês por mais essa oportunidade.
Conversei com o coordenador da revista pluriversos.blogspot.com, Luide Ricciardi. Ele faz esse trabalho junto com o Márcio Domenes e eles desenvolvem a revista que divulga trabalhos de autores regionais. Uma série deles que nós citamos aqui, que produzem aí trabalhos literários que são publicados na revista eletrônica, que está na sua segunda edição.